disse Jesus: não se perturbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. No mundo haveis de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Agora, no programa Um Só Coração, você ouve uma bela história de fé e superação de quem acreditou e também venceu.
Minutos 3h40, acompanhamos Padre Reginaldo Manzotti, Hora da Misericórdia. E agora temos este quadro hoje, sempre história de vida ou superação. Hoje nós teremos o quadro Superação de alguém que não era da nossa terra, mas hoje é da nossa terra, assim como eu também não era desta terra e somos de Dourados, né? Somos da Diocese do Coração de Jesus. E assim a vida da Elza, a nossa diretora executiva da Diocese de Dourados, a Diocese do Coração de Jesus. Elza, bem-vinda, boa tarde, tudo bem, irmã? Alegria tê-la conosco nesta tarde no Superação, tudo bem?
Boa tarde, Osaí, boa tarde, Alexandro. Tudo bem, graças a Deus. É uma alegria também poder estar aqui com você.
Muito bem, seja bem-vinda mais uma vez aqui. Daqui uns dias você vai voltar aqui para fazer a prestação de contas do nosso show de prêmios,
sim,
é isso?
Sim, com certeza, agradecer a todos.
Os últimos detalhes, né?
Isso.
Para que você possa voltar e fazer essa prestação de contas. Mas hoje nós queremos conhecer um pouco mais você. Porque existe aquela frase, quanto mais se ama, quanto mais se conhece, mais se ama. E é preciso que a gente possa conhecer o irmão, as suas características, a sua vida, para que a gente possa amar mais. Então, esse é o intuito também do programa Superação ou programa História de Vida. Elza, você é de onde? De onde é a sua... E como é construída a sua família? Como ela é?
Olha, a minha família é... Meu pai é Américo, minha mãe é Alzira, né? Nós somos do Paraná. Claro que nós, meu pai, ele veio do Nordeste, de Alagoas, e minha mãe, São Paulo. Eles se casaram, mudaram para o Paraná. Mudaram para uma cidade chamada Terra Boa, e lá em Terra Boa, eu, a terceira filha, nasci.
Nasceu.
Nós somos 8 irmãos. Eu sou a terceira
filha.
8? 8 irmãos.
Que legal, hein? É. Todos tranquilos?
Sim,
os pais
sim.
São vivos?
Não, meu pai já faleceu. Já? Eu tenho minha mãe, que agora no dia 22 de julho vai fazer 90 anos.
90?
Graças a Deus. Lúcida, bem, né? Umas dores nas costas, mas faz parte.
Faz parte.
E o meu irmão mais velho faleceu, né? O ano passado, em agosto.
Eu lembro, sei.
Então, é só... Mas continuou 7.
Certo.
Vivo.
Elza, e como é que foi a sua infância? Você era uma menina que brincou, de repente teve que trabalhar. Como é que foi a tua infância? Você brincava? Como é que era?
É, talvez eu vou começar como eu nasci, viu, Elzair? Porque naquele tempo a gente nascia na roça mesmo, tinha as parteiras, né?
Isso
eu
mesmo.
Sou nascida da mão da parteira, não sou lá de
hospital. Da cidade, né?
Da cidade, não sou. Da parteira. E no dia que eu nasci, a minha mãe falou assim que eu nasci, daí Três dias. Aí eu tenho, acho muito significativo os 3 dias. Sim. Passado 3 dias, diz que chegou umas irmãs religiosas lá na... visitando as famílias. E chegou até no, em nossa casa. E eu tinha acabado de nascer, né? 3 dias. Diz que elas se encantaram comigo de uma tal forma que elas imploraram para que a minha mãe doasse eu para elas. Nossa, que essa menina é importante, que essa menina é linda, que essa menina é isso e tal, né? Então fez de tudo para minha mãe, né? Boa. Claro que a minha mãe não ia fazer isso, né? E aí aconteceu outro fato assim muito importante. Eu vi o sinal de Deus desde ali, aquela palavra quando diz, foi escolhida desde o ventre da minha mãe, já foi confirmado já dentro do nascimento, né?
Sim.
E a minha mãe assim falou que a gente no sítio, você sabe que mora longe, tem que trabalhar, atravessar assim aqueles riachos pequenos, aquelas coisas todas, né? E quando eu nasci, disse que toda a redondeza vieram me visitar. Diz que vieram todos me visitar, né? E aí eu fiquei assim feliz, falei, pô, nossa, eu me senti até um Jesus, né? Porque foram, né? A estrela brilhou, né? E eu Sim. fiquei feliz.
Que bem.
Então, e disse que meu pai, aí eu fui crescendo, disse que eu tinha um cabelo muito loiro, meu pai era apaixonado por mim, assim, eu, sabe? Que eu era muito...
Foi uma criança muito amada?
Muito amada.
Foi?
Muito amada, aquela
que
criança.
Que isso é bom, hein?
Isso. Então, meu pai me carregava, me apresentava para todo mundo. Me apresentava para todo mundo. Então, fui aquela criança sempre assim, muito alegre, muito feliz, muito brincalhona, pulando, sabe? Fazia tudo que eu tinha que fazer mesmo.
Sim.
Minha mãe disse que ela estava lavando roupa ou lavando louça, fazendo comida, disse que eu sentava numa cadeira, cruzava as pernas em cima da cadeira, mas que eu falava, que disse que ela precisava brigar comigo para parar de tanto falar.
Os que prega
não,
hoje.
Não mudei nada, não. Então, mais ou menos assim, essa infância pequena, né? Mais uma infância que, aí, crescendo já aos 7 anos, para escola rural, essa coisa toda. E o pai tinha assim com a gente. Você, todos os filhos, tinha. É o quarto ano, né? Na escola. Depois quarto que eu estudei ano. Um pouco, né? Mas tinha aquele primário, lá, primeira série, segunda, terceira e quarta. Todos que terminassem, enquanto estudavam essa primeira série, segunda, terceira e quarta, ninguém, assim, ia trabalhar na roça. Mas. Quando eu terminava, para mim foi uma ordem. O dia que eu terminei, que eu entreguei pro meu pai meu diplominha, que teve essas coisas, diplominha na escola rural, que eu fiz os 4 anos, eu falei, pai, segunda-feira, então, eu tenho que ir pra roça, né? Porque o senhor falou que quando termina, eu tinha 10 anos. Já fui ajudar na roça, trabalhar na roça.
Então, explica um pouco a sua personalidade hoje, né? Que ia trabalhar bastante, né?
Trabalhar muito.
Já com 10 anos que ia trabalhar na roça?
Assim, eu vejo assim, eu louvo a Deus, porque eu assumi aquilo que ele falou, assim, um dia. Não quer dizer que já na segunda-feira eu teria que ir. Mas pra mim, foi uma ordem. Ordem que terminou, aí, né? Vai pra roça. Trabalhar. E foi isso, ele deixava a gente estudar em casa e terminou, já fui, não precisou ninguém me mandar, porque eu sabia o que eu tinha que fazer.
Tá certo. E adolescência e juventude, como é que foi essa questão aí? Como foi
a minha adolescência já com 10 anos, então eu desde criança, assim, muito apaixonada pelas coisas de Deus,
tinha
meus livrinhos de oração.
Então sua família era de igreja?
Sim, não, nem tanto.
Nem tanto, mas
meu
você...
pai sempre quis que a gente fosse, mandava a gente pra catequese, essa coisa toda. Sabe, eu tenho um carinho pelo meu catequista, que eu ia pra catequese com 7, 8 anos, fiz a primeira comunhão com 10 anos. Um carinho muito grande, ele chamado José Tavares, nunca esqueci dele, era um moço chamado José Tavares, e então ele me dava aquele santinho, aqueles livros, aquelas coisas todas, então eu sempre muito apaixonado pelas coisas de Deus, muito apaixonado pelas coisas de Deus, toda a vida foi. Eu com 12 anos aí comecei a ajudar na catequese.
Que bênção,
dando
maravilha.
Catequese também.
E aos 15 anos, 16 anos, que é aquele tempo que as meninas começam a namorar, como é que foi essa parte na sua vida?
Então, eu até gostei de alguém, assim, nessa época, mais ou menos assim, sabe? Até gostei, mas uma coisa, assim, muito passageira. Eu tinha muito no meu coração o desejo de ser freira.
Você tinha?
Eu tinha. Ah. Eu tinha o desejo de ser freira, mas minha mãe nunca aceitou. Mas eu ia para a igreja, assim, ajudar nos trabalhos da comunidade. A gente morava 8 quilômetros longe, né, da cidade, onde tinha paróquia. E nós lá, então, tinha o ônibus. A gente não tinha dinheiro para ir de ônibus, então... Eu guardava aquelas moedinhas para pagar o ônibus, porque eu ia sozinha para a cidade, para ir para a missa, porque eu não faltava missa aos domingos. Algum domingo meu pai ia com o cavalo, a carroça, né?
Sim.
Outras vezes a gente ia de ônibus.
Mas certo.
Eu iria sozinha, mas não.
Tá. E os estudos? Você chegou e até aonde? Se você teve alguma profissão?
Então, aí eu comecei, eu fiz esse primário e comecei a trabalhar na roça. Tá. Aí eu pedi pro meu pai, eu senti o desejo, a gente, né, despertando um pouco mais para as coisas, né? Era tudo muito difícil, né? Tudo muito difícil. E eu falei que eu queria estudar. né, que eu queria estudar. Mas antes eu já tinha ido fazer uma experiência no Colégio das Irmãs Claretianas. Já com, eu voltei a estudar com 17 anos, 16, 17 anos. Eu tinha feito, mas eu fui e eu não gostei. Eu falei, não é isso que eu quero.
Ainda bem
eu
que você quero... teve a oportunidade.
Não, eu tive a oportunidade de ir lá, ficar uma semana, né? O carisma delas não me entrou. Eu
não
falei,
bateu com você.
Eu falei, não, o que eu sinto, porque ela, o carisma era trabalhar com os doentes no hospital, e não era esse o meu. Eu queria falar
tem que ser
de
carisma, né? Cada um tem o seu. Né?
Isso. Então era o delas. E eu não. Porque foi uma meia febre na cidade, que as meninas foram, eu também fui. Mas minha mãe não quis. Ela ficou feliz quando eu voltei. E que não. Não, ela falou assim, que não queria ver a filha dela para servir a Deus, não precisava ver a filha dela de aquela roupa, ela não suportava aquela roupa.
Meu Deus.
Minha mãe,
do céu.
Desse jeito, né?
E aí você estudou?
Aí eu voltei a estudar, comecei a fazer o ginásio, essa coisa toda. Aí fiz o magistério. Aí comecei a dar aula na escola, naquelas escolinhas rurais. Entendeu? Aí quando eu já terminei o magistério, que eu fiz o vestibular, né? Ia fazer administração, porque eu sempre gostei muito assim, dessa parte de administração. Eu fui fazer, eu fiz, passei, nunca me inscrevi, passei em terceiro lugar.
Que legal.
Sabe? Mas aí a prestação era muito cara, eu não tinha dinheiro.
Ah, meu Deus.
Eu não tinha dinheiro, meus pais, assim, muito pobres também. A gente não tinha dinheiro para poder pagar essa faculdade. Acabei ficando, né, sem fazer a faculdade e tudo. Nesse meio tempo, esperando, falei assim, um dia se eu mudar para a cidade, né? Porque a escolinha dava aquela aulinha muito, muito pouquinho, você ganhava muito pouquinho,
sim,
né? Dei aula até pro Mobral também, essa coisa toda. E como o salário era muito pouco. E além disso, a faculdade era em Moarama. Não tinha esses ônibus que iam e voltavam.
Entendeu? Tinha que morar lá.
Só tinha que morar lá.
Então
era tudo muito difícil.
Com
então,
certeza.
Eu fiz o vestibular, matei a vontade de fazer um vestibular, passei em terceiro lugar. Né, com muitas pessoas e tal, mas eu não tive oportunidade de fazer uma faculdade. Não fiz. Aí voltei, aí eu fui morar na cidade, porque aí essa escola ali terminou e me convidaram para dar aula no colégio da cidade.
Você foi?
E eu fui para a cidade. E aí meus pais ficaram no sítio. E nessa ida para a cidade tinha o meu amigo Padre Irineu, muito amigo, né? Antes dele tinha o Padre Sebaldo, que todos. Eu sempre tive muita amizade, muita ligação com o sacerdote.
Isso é bom.
É, muito, muito, desde pequeno, sabe? A minha irmã chegava a falar assim, minha irmã mais nova do que eu, falava assim: ah, e o padre gosta da Elza, e de mim não gosta que vinha. Só ele chegava, Elza, vamos em tal lugar, eu iria, ficava todo mundo, sabe?
É interessante como que as coisas prosseguiu dessa forma.
Prosseguiu.
Né? Ela prosseguiu, ela foi dando continuidade, como percebe hoje, né?
Isso.
E quando que nasceu aquela vontade de sair para a missionaridade, já que você era moça, queria estudar, não deu? O que aconteceu antes disso?
Então, aí eu fiquei morando na cidade, eu fui morar na casa paroquial, Padre Irineu. Ele, né?
Mas não é aquele padre Irineu que morou aqui um
que
tempo?
Que morou aqui um tempo,
é?
Padre Palotino, sabe? Ele era o meu padre.
Ele gostava muito de casais, né?
Isso, então, esse padre. Então, tinha uma moça que trabalhava na paróquia, que veio também lá de outra cidade de Palotina. Então, ela ficava na casa do padre, que fazia comida, né? Que fazia pra ele, que ele cuidava da casa do padre.
Certo.
Então, por isso, como ela ficava ali, eu pude. Ele falou, Elza, vem ficar aqui e me ajuda nos trabalhos da igreja aqui. Porque eu já trabalhava na igreja, nas capelas, tá? Então ele pediu para mim que eu fosse para lá. E eu fui. Fiquei lá na paróquia, morei lá com ele mais de um ano. Aí ele foi transferido e veio outro e quis que eu continuasse. Então eu morei praticamente 2 anos na casa paroquial. E nesse tempo eu tinha aquele desejo de ser missionário.
Evangelizar.
Evangelizar. E tinha as irmãs diocesana, né, lá, que o trabalho dela é essa evangelização. Só que elas. Elas até brigavam, doida para que eu fosse para a congregação. Mas também não me chamou, acho que Deus não, né? Aí eu comecei a caminhar no movimento neocatecumenal, porque o padre Neu era. E eu fiz toda a catequese do catecúmeno.
Você fez?
Todas as catequeses. Eu amava o catecúmeno.
Que bênção.
E eu, não que eu não amo hoje, mas
claro,
assim...
Claro, mas faz parte da vida.
Faz parte da vida. Aconteceu isso, que eu comecei, fiz as catequeses. Eu, todas as celebrações, sabe que os catecúmenos na celebração... da Páscoa, é muito extensa, é muito bonita, né? E eu participava da celebração do Pentecoste, todo, eu estava lá. Eu nunca me esqueço que aí falava assim, põe a melhor roupa, porque é o dia da melhor roupa. E eu fazia tudo, participava. Então, eu me apaixonei pelo neocatecumenato. E aí comecei a fazer as catequeses. Só que aconteceu, você vê os planos de Deus, como que Deus quer.
É quando Ele quer.
É quando Deus quer, não há quem não queira, né?
Exatamente.
Não tem.
Fazer a vontade dele.
É, aí eu me preparei para ir para Francisco Alves fazer um escrutínio. Quando você termina a catequese, tem um escrutínio para fazer.
E Francisco Alves é onde?
Francisco Alves, no Paraná também, ali uns 100 quilômetros da minha cidade, onde eles reuniam para fazer esse encontro. E naquele mesmo final de semana, ia ter um encontro de jovens ali na nossa paróquia. E as pessoas que vinham trabalhar nesse encontro de jovem não puderam, alguém ficou doente e tal. Então eu estava na sexta-feira ou quinta-feira com a minha mala pronta para ir para o encontro de Francisco Alves. Quando eu vejo o padre Ineu chegando correndo, esbaforido na minha casa. E falou para mim assim: ô Elza, você não vai fazer o escrutínio. Falei: por que, padre? Já está tudo pronto, né? Já, né? Eu disse: não vai, porque o encontro de jovens já está tudo arrumado. É mais de 100 jovens que fizeram inscrição. E a pessoa que vinha não vem ajudar. Precisa que você fique para ajudar nesse encontro de jovem. Porque nós não podemos dispensar e perder esses jovens.
Verdade.
Outra coisa, você também, estava pensando também. Você vai fazer, vai entrar nos catecúmenos. Tem que fazer a preparação durante a semana. Vai ficar muito sacrifício para você ir do sítio. Isso foi antes de eu ir para a cidade lá com ele, né? E você vai ficar muito difícil para você ir do sítio para a cidade, porque é no meio da semana, fazer preparação, essa coisa toda. Todo final de semana tem celebração e tal, né? Aí eu vou fazer o quê? Se é uma coisa que eu prezo na minha vida, sempre foi a obediência. Eu posso até ser meia brava, mas eu sou obediente.
Obediência em primeiro lugar.
Eu sou
lugar.
Obediente. Aí ele falou assim: não, você fica e você não vai. Quando o ano que vem tem novamente o escrutínio, aí você faz, né? Obedeci o padre e não fui. Ajudei no final de semana o encontro de jovem, essa coisa toda, fiz o que tinha que fazer. E quando chegou no outro ano, houve assim uma dificuldade lá na diocese, não sei o que aconteceu lá, não, nem me lembro mais, em relação aos movimentos. Sabe que de vez em quando nós movimentos, às vezes cria algumas confusão, né?
Acontece.
Algumas coisas assim. Não sei nem se foi confusão. Eu só sei que o bispo da época, Dom José Maimone, que ele é vivo até hoje, ele que ordenou o Dom João, né, lá,
sim,
onde eu sei, tá velhinho já. E ele, nessa época, houve uma dificuldade com os catecúmenos e ele proibiu a catequese catecumenal na diocese por 3 anos. Por 3 anos, vocês, as comunidades que existem, continuam caminhando, mas não vai fazer novas catequeses, novas comunidades. Nesses 3 anos, filha, o que aconteceu? Nesses 3 anos, eu tive a experiência da renovação carismática.
Foi lá que Jesus tocou seu coração?
Sim. Aí eu tive a experiência da renovação carismática. Por quê? E a minha experiência com a renovação carismática foi antes de eu participar de um retiro. Tá? Porque aí eu trabalhando ali na cidade, eu comecei a trabalhar com os adolescentes. O padre passou para mim um grupinho de adolescentes, mais ou menos uns 10, 12. E eu comecei a trabalhar com esses adolescentes. E foi crescendo esse número. Eu sei que quando eu deixei, tinha mais de 300 adolescentes nesse trabalho. Mas eu falava: padre... Então ficava aquela questão de querer segurar os jovens, os adolescentes, de que maneira, vamos fazer joguinho, vamos fazer isso. Eu falei assim: padre, a gente tem que rezar. Eu sempre fui muito de rezar. A gente tem que rezar, tem que rezar. E eu pedi para o padre, então, que a gente fizesse, que ele, né, fizesse a exposição do Santíssimo. A gente tinha uma mesa alta lá, então nós entrávamos numa sala grande, eu nunca me esqueço, ele fez uma reforma de uma sala lá, umas salas enormes e tal, e nós pegamos e foi cerrado umas madeiras, tinha uns toquinhos, nós encapamos aqueles toquinhos todinho com as almofadinhas pra, né?
Já então, tão bonito.
Tudo bonitinho, e nós começamos. O que a gente rezava, filha?
Que?
Não, a gente não orava assim, muito. Às vezes rezava um salmo, mas a gente não sabia, não entendia muito, não sabia interpretar direito, não tinha assim essa experiência muito no espírito. E aí nessa oração, às vezes a gente rezava o terço, mas era, né, um pouco diferente assim, porque os jovens não gostam muito, né, não gostavam muito naquele tempo. E Deus me inspirou um jeito de rezar o Santíssimo está exposto, da gente fazer uma corrente de louvor, uma corrente de perdão, uma corrente de pedidos. Então a gente começava com louvor, né? Senhor, eu te louvo pelo meu pai. Aí chegava a tua vez. Aí você: te louvo pelo alimento que eu comi. Outro: chegou, te
cada
louvo.
Um com a sua intenção.
Cada um com a sua intenção de louvor. Unido. Agora eu pedi de perdão. E fomos fazendo essas coisas. E um dia, um padre provincial dos Palotinos esteve lá visitando. E ele foi expor o Santíssimo para nós, num sábado à noite. E eu rezei daquele jeito. Ele ficou ali com a gente e tudo. Depois ele abençoou, terminou a oração. Eu sei que quando ele saiu dali, ele entrou na casa paroquial. O padre, ele falou pro padre Irineu, falou assim: nossa, Irineu, você tem uma verdadeira carismática na sua paróquia, hein? Eu falei, misericórdia, o que, que é isso, gente?
Nunca ouviu falar.
Eu nunca ouvi falar de carismático. Aí, a partir desse... E aqueles meninos rezavam, viu, filha? Eles oravam, tinha as escalas deles rezarem desse jeito aí. E aí que eu fiz um retiro ali com, né, uma pessoa que teve uma experiência, o Padre Dantas, lá de Moarama, tá, da experiência lá no Canaã, essa coisa toda. E comecei ali, aí eu falei assim, ah, não, era isso que eu procurava na minha vida.
Encontrou?
Encontrei.
Glória a Deus.
Encontrei.
Vamos ouvir uma musiquinha, um pedaço de uma música? A música que você mais gosta daquela época, qual que
é? É, então, é Os Grãos que
Formam
Espigas.
Os Grãos que Formam Espigas, né? Ah. Bom, é interessante, né, a gente conhecer a pessoa hoje, ouvindo a história dela, para poder fazer essa ponte, essa ligação, né? Percebe-se muito bem. Vamos lá? E um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho.
Os grãos que formam a espiga se unem para serem pão. Os homens que são igreja se unem pela oblação.
Diante do altar, Senhor, entendo minha vocação. Devo sacrificar vida por meu irmão.
O grão caído na terra